Fala pessoal, está começando agora mais uma edição aqui do TimbuCast no canal oficial do Torcedor do Náutico. Temos uma live a partir de agora e é um pouco diferente, né, do que a gente já vinha realizando. Por isso, não à toa, a gente colocou como uma espécie de live da ressaca, né? Porque eu acredito que está todo mundo dessa forma, né? Aquela ressaca, aquele sentimento de um pouco de tristeza, né? De mágoa. E não à toa, a gente está começando aqui mais uma edição do TimbuCast. Chapo está chegando também, Atos está sumido, está realmente num sofrimento muito grande. E aí a gente vai fazer uma análise, né, do cenário a partir de agora, diante, né, dessa situação do Náutico, que moralmente não vai, né, subir de divisão, como a gente já percebeu. Lógico, existem chances matemáticas, o Náutico precisaria ganhar todas as partidas, teria uma combinação de resultado, mas todo mundo tem ciência que a situação ela é muito difícil, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira e, por isso, a gente trabalha com a projeção real do que é que está acontecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho e você vai receber sempre uma notificação aqui do TimbuCast. Você também pode colaborar com o Superchat, você faz a sua doação, participa com um comentário que vai ser exibido aqui na tela da nossa live. Torne-se membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99 e aí você vai colaborar com o canal oficial do Torcedor do Náutico, pode participar do nosso grupo VIP do WhatsApp com coletivas que são mandadas em tempo real, além disso as colunas de áudio de Atos, que está com moral, viu? Atos está com muita moral. Além de você poder sugerir pautas também aqui para o TimbuCast. Recuperado, Clauber?
Hoje mais tranquilo, né? Muita gente até não entendeu para que é uma live hoje, mas acho que hoje é para fazer um cenário para o futuro.
Cabeça fria, né?
Cabeça fria. Acho que é importante também. Ontem foi importante, todo mundo na raiva ali total, e hoje é importante também um pouco mais calmo. Acho que vai ter muita gente também que vai querer ouvir a opinião da gente de uma forma mais tranquila, na ressaca mesmo, naquela ressaca quando você toma uma no sábado, no domingo, você acorda, boa, o que foi que aconteceu ontem, pronto, vai ser mais ou menos hoje, tentando digerir tudo que aconteceu ontem e projetar as últimas rodadas aí, e até 2022 do Náutico também.
Vamos começar. Lembrando, então, Renato, lembrando que a live de hoje é um oferecimento da One Football, né? Exatamente. A gente tem o apoio da One Football, que está aí parceira nossa nesse mês de novembro, e é o melhor aplicativo de notícias, informações de futebol. Além de ser o melhor aplicativo, ainda tem Campeonato Alemão gratuito, né? Então você pode baixar tanto no link que está na descrição do vídeo, quanto no QR Code que está aqui do meu lado. Você baixa o One Football no seu celular, totalmente gratuito, e vai ter, além das notícias do seu time, notícias do Náutico, da Série B, dos jogadores preferidos, também tem o Campeonato Alemão gratuitamente. Então quem não baixou é muito vacilão.
Um joguinho amanhã no Campeonato Alemão, a partir de 10h30 já tem jogo do Borussia, tem Bayern de Munique, tem o Leipzig de 1h30. Então dá.
O dia inteiro.
Quer esquecer um pouquinho do futebol brasileiro, o cara liga aí no One Football, é muito bom o aplicativo.
E não é apenas o aplicativo, você pode acessar o site também aqui, onefootball.com, e aí você tem as notícias do dia, futebol nacional, futebol internacional, você escolhe o seu time, você fala aqui, ó, você tem aqui os próximos jogos, assista de graça no OneFootball. Tem várias partidas que são exibidas através da plataforma. Claro, Bundesliga a gente sabe, né, que é uma das maiores ligas do mundo, e tem competições populares no país com informações, melhores momentos da Bundesliga, ou seja, é muito completo a plataforma OneFootball, e aí você baixa o aplicativo que sem dúvida alguma vai ser vantagem, e o melhor de tudo, meus amigos, é de graça. Essa live é um oferecimento da OneFootball, parceiros aqui do TimbuCast. Vamos começar, gente, com essa notícia que tomou conta, né, dos veículos hoje, dessa virose nos atletas.
Caganeira, né?
Cagaço, né?
Caganeira. Estavam tudo com as pernas merdas correndo pelas pernas. Por isso que o Loto passou pelo que passou ontem. O coitado do Júnior Tavares nem comemorava. Porque se ele desse uma esticada maior com a perna, na hora se pegava todo. Aí ele. Pianinho aqui, ó.
Tá aqui no NE45 a notícia, né? Técnicos, jogadores passam mal antes da partida. O Vitor Aguiar que fez a notícia. Eles falam de vários atletas, né? Djavan, Júnior Tavares, Giovani, Vinícius, Maciel. Só que o Náutico confirmou apenas Hélio dos Anjos e Djavan. é uma situação estranha, não é?
É porque, vamos explicar cronologicamente como é que aconteceu tudo, né? Inclusive, bom, se é o gol do Avaí agora, para quem ainda quer nutrir esperanças, que fumo de novo. Fumo de novo. Eu já larguei. Esse negócio de 1%, dá... Não, já, eu tava 100% confiante, agora eu tô zero. Então, vamos voltar ao que interessa aqui. De manhã saiu a notícia no Bloco Torcedor, a matéria de Jaime Ferreira, se não me engano, o sobrenome dele. Me desculpe, Jaime, se eu tiver errado seu sobrenome. Falando com um surto de virose que tinha tido no Náutico. Que ele tinha conversado com o Hélio dos Anjos e o Hélio dos Anjos tinha dito que o próprio Hélio dos Anjos, Vinícius, Djavan, Giovani, Maciel e Júnior Tavares tinham tido, né, um surto. E aí eu comecei a me questionar e coloquei inclusive no Twitter por que o Náutico não tinha divulgado. Mas assim, dá para entender porque o Náutico não tinha assessor de imprensa lá no clube. E foi um erro. Se tem jogadores que não estavam bem, era para ser avisado antes do jogo. E aí depois, a informação é verdadeira, mas muita gente ficou, será que isso não é desculpa para derrota, enfim. Então ficou muito esse debate. E aí depois, no início da tarde, é que o Náutico divulgou uma nota, divulgou uma sonora do médico, explicando o que é que tinha acontecido. Não houve um surto de virose. Duas pessoas tiveram sintomas de virose, foi Vinícius de Hélio dos Anjos, que foi mais do que os problemas gastrointestinais. Os outros foram o popular cagaço. Então, Hélio e Vinícius foi que preocuparam mais. Hélio, inclusive, na matéria do Bloco do Torcedor, falou que estava mal e tal, que queriam até levar ele para o médico. Então, se esclareceu isso. E os jogadores, todo mundo estava testado, deu negativo. Só que o que é que... Os erros foram se sucedendo, né? Isso era informação para ter sido divulgado antes do jogo. Não foi, porque o clube não leva ninguém da comunicação. Aí vaza depois a informação, é postada e é demora para se confirmar o que houve. Porque eu fiquei pensando, pô, se o Náutico teve um surto de Covid, um surto de virose, em plena pandemia, seria um crime colocar os jogadores em campo. O próprio Vinícius. Mas mesmo que tivesse sido testado negativo... em alguns momentos, a gente viu os jogadores serem afastados por isso, né? Mas Vinícius acabou entrando em campo, fez o gol e tal. Então, foi um risco muito grande que o Náutico correu, mas eu também não acho que isso influenciou no resultado, não. Vinícius, pô, se Vinícius, que era o pior, fez o gol, os outros não têm desculpa nenhuma para estar mal, não. Eu acho que aconteceu, deve ter debilitado um ou outro, mas nada justifica. É feito haver um comentário no Twitter. Isso aí justificaria se o Náutico tivesse ganho de pouco. Ganhou de pouco porque estava todo mundo com caganeira, mas não ganhar para o Brasil de Pelotas, então não pode colocar essa na conta, não. Mas agora é torcer para a recuperação, principalmente de ele, né? Porque pela entrevista que ele deu, ele estava sentindo um pouco mais, mas que ele se recupere plenamente.
É muito estranho, né? A forma que isso aconteceu, né? Sei não. Como é que dá para entender isso, hein, Chapa?
Renato, eu não sei se seriam capazes de inventar uma conversa.
Não tô falando de inventar, não.
Se bem que no jogo contra Confiança, depois do jogo contra Confiança, rolou teorias e teorias espalhando pelo WhatsApp, que os jogadores abriram, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então, não é tão difícil o imaginário popular levar para esse lado, né, de que isso é conversa para boi dormir, isso é desculpa porque perdeu. É natural que o torcedor tenha esse raciocínio de desconfiança, né? Assim, perdeu para o Lanterna e veio com esse papinho. Mas, agora é o que o Cláudio disse, se todo mundo estava com sintoma de virose, aquele dor no corpo, febre, diarreia e tal, numa pandemia que tem esses sintomas, é um absurdo o Náutico ter posto jogadores para jogar, né? Então, isso tem que ser mais bem explicado. Eu acho que isso tem que ser agora. O Náutico precisa dar uma destrinchada nesse assunto boa para explicar tintim por tintim o que aconteceu, porque ficou meio esquisito, assim, né? Ficou meio mal explicada a situação e levanta muita suspeita sobre vários assuntos, assim, sobre risco de Covid, sobre várias situações. Então o Náutico precisa explicar, coisa que o Náutico não tem feito ultimamente, que é explicar lesão, explicar nada. O Náutico precisa explicar bem o que aconteceu, deixar bem claro o que aconteceu. Não, olha, foi o seguinte, tal, tal, tal. Porque ficou meio estranho as informações que foram passadas, né?
Deixa eu dizer uma coisa aqui. Inclusive, essa falta de comunicação é um ponto onde a gente precisa criticar, e não é criticar gestão atual, não, é criticar uma cultura enraizada no Náutico, que independe da gestão. Desde que eu me
entendi. Não, mas esse ano tá pior, velho. Esse ano tá pior, Renato. Não fica passando pano, não.
Não, mas acho que o Renato tá falando mais de assessor não viajar, né? Por exemplo.
Rapaz, o Náutico, pra um assessor viajar no Náutico, desde que eu me entendo por gente assim, de jornalismo, sempre teve essa dificuldade.
E pra diretor viajar, é difícil? Pra diretor viajar.
De jeito nenhum, meu amigo. De jeito nenhum. Agora,
a gente geralmente. Quantos diretores geralmente viajam assim?
Ah, aí é complicado. Depende muito da relevância do jogo, da
proximidade. Dois, três, pelo menos
isso. Mas tem jogo que vai uma turminha, hein?
Pô, deixa aí, o Renato.
Só pra finalizar aqui.
Vou contar a história do bastidor.
O Náutico, ele sempre teve essa dificuldade com assessoria de imprensa. Inclusive, assim, eu acho que é uma coisa básica para qualquer profissional de comunicação de clube estar com o time aonde ele estiver jogando. Tem que ter um profissional, pelo menos. É a pessoa responsável por articular entrevista, articular a mídia, alimentar a rede social, vai ter o tato para fazer isso. E o Náutico não aprende em relação a isso. Não aprende. Eu acho uma coisa absurda isso, porque assim, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, até hoje sempre tem essa dificuldade. Eu acho que um ano onde mais ou menos não teve... Foi meio a meio que acontecia isso, que deu uma amenizada, acho que foi 2018, talvez um pouco de 2019, por conta de um pequeno detalhe. O Náutico tinha um fotógrafo, nosso amigo Léo Lemos, e que ele fazia também essa função de auxiliar a assessoria de comunicação, mas o assessor em si não viajava todos os jogos. Pelo amor de Deus, mais um pedido agora para o próximo presidente, independentemente de quem seja, valorizar o setor de comunicação. É básico, é mínimo.
E levar um profissional. Ah, não dá para levar o assessor fotógrafo. Manda um fotógrafo, que é importante ter foto, e ele faz o papel também ali de fazer o meio campo, como o Léo fez muitas vezes. Mas um bastidor do que eu passei em 2017, por exemplo, de como as coisas acontecem, um jogo em João Pessoa, eu não fui... Não era nem a passagem aérea, era só... Fui de ônibus do clube, mas não tinha vaga em hotel, o clube não quis pagar. E aí foi o jogo da briga de Maílson com o auxiliar de Dado Cavalcante. Chego no outro dia, o jogo foi no domingo de tarde, né? Pela Copa do Nordeste, rolou a confusão na volta para Recife. Quando cheguei na segunda de manhã no CT, já tinha repórter. Oh, e aí, como é que foi essa confusão? Eu juro pra você, eu não sabia da confusão. E já tinha repórter que sabia. Rolou, depois se confirmou, né? Mas assim, todo mundo achava que era que eu queria preservar o clube, mas não era nem isso, é porque eu não sabia mesmo. Aconteceu isso hoje. O pessoal do clube que estava aqui em Recife não sabia que tinha jogador passando mal, que ele passou mal. Porque, infelizmente, a comunicação é escanteada. As pessoas levam. Esquecem da o quanto é importante se comunicar com o torcedor, com a imprensa, para evitar disse-me-disse, para evitar boato, para evitar. Informações erradas. Hoje o Náutico podia ter se prejudicado se a história de que tivesse um surto de virose e o Náutico botou em campo esse jogador. Imagina a confusão que não ia dar para o Náutico numa pandemia, né? Mas.
O Náutico, inclusive, citou, né? Que todos deram testado negativo, né?
Isso. Mas assim, veja, isso era para ter sido acontecido de forma antecipada, né? Mas, como já aconteceu outras vezes, teve jogador afastado, quando teve um jogo aqui em Recife, um jogador se sentiu mal, disseram, olha, testou negativo, mas por precaução foi afastado do jogo. Aconteceu várias e várias vezes, desde o ano passado isso. Foram vários casos que aconteceram, mas dessa vez, como não tinha ninguém na comunicação lá, e a culpa não são dos assessores, não. A culpa a culpa não é do assessor, do fotógrafo, não vai. A culpa é do clube que ainda tem uma mentalidade, não é só o Náutico, não. Na Série B, praticamente nenhum clube envia, na Série A ainda tem alguns que tem essa dificuldade, enfim. Mas eu acho que, mesmo que fosse pago pelo clube, valeria o investimento. Porque como o Chapolone, muitas vezes vai diretor, vai três diretores. Pô, paga um assessor aí, paga um fotógrafo e leva a imagem do clube que tem que ser preservada.
Então, o Náutico ganha 30 passagens, né?
Tanto isso, o Santa Cruz quanto o Sport... Toma, diz que o gramado do vizinho sempre é mais verde, nesse caso é mesmo. Nesse aspecto, não tenho a menor dúvida. Tanto o Santa quanto o Sport sempre levam assessor para as partidas. Sempre.
O Santa ainda leva?
Leva. O Diego viajou bastante durante esse período. Talvez um outro jogo.
Parece que não sabia. Veja, o Santa Cruz na Série C, mandando, e o Náutico não... Isso é uma vergonha pro Náutico, viu? Na Série D agora, isso é uma vergonha. Eu nem estava sabendo dessa informação, mas é uma vergonha.
É, o Náutico tinha TV Timba também, né? Que podia fazer. Podia anexar tudo uma coisa, porque ia ser uma coisa a mais pra TV Timba também.
Não entendo o que projeto, né, Chapo? Pô, vamos mandar TV Timba pra todos os jogos, um patrocinador bancando, enfim. Assim, se o clube não quer ter esse custo, tenta montar um projeto de patrocínio.
Mas aí. Mas não tem custo não, Cláudio, porque são 30 passagens que ganha, pô. Geralmente vai com banco de 7, né? Ou vai que tá indo com o banco completo de 11?
Não, dessa vez foi, como foram dois jogos em casa, acho que foram 10 ou 11. Aí vai...
Treinador, aí vai, não, vamos pôr aí que vai 22. Mas o treinador, auxiliar, preparador físico, né? Aquele massagista.
Preparador de goleiro, um massagista e um roupeiro e o executivo de futebol. Aí já dá 30.
Pronto, tá bom. Aí, não deu 30 não, pô. Peraí, vamos fazer as contas aí, vai. 22 jogadores, mais treinador e auxiliar, 24. Mais roupeiro e massagista.
Massagista.
26. É. Mais
preparador físico, preparador de goleiro.
28. Mais o executivo de futebol.
O executivo 29. De futebol e um diretor.
É, e essa vaga que sobra aí podia virar para o assessor, né?
É. Mas rapaz, eu vi até um comentário
agora que foi muito interessante.
Nem é tanto dinheiro também, uma passagem dessa aí também, né?
Não.
Médico, o Wagner Santiago falou médico, mas geralmente médico. O clube pega um médico lá, pô.
Não, mas o médico tá indo. O médico o Náutico manda o próprio médico. É, tem um médico. Tá.
Na minha época, o time pegava o médico da cidade lá mesmo, pagava, porque é obrigatório, né? O médico do Náutico foi médico do. Já foi médico de vários times da Série A. Já.
Tinha jogo que era um médico por dois clubes, né?
Olha
o que o Davi tá dizendo, gente. Pra que serve a TV Timba? Até o Santa Cruz tem uma TV que emite informações coletivas de treinador. E o Náutico só tem vídeo quando o time ganha com quadros aí na visão dele sem graça de vez em quando. Mas a função da TV Timba, ela devia ir além dessa parte de entretenimento, devia ser informativo também, né?
E não só de futebol, né? Devia ter um minuto, plantão ou Timbu ali toda sexta-feira divulgando todas as modalidades do clube.
Diariamente, se você lançasse um minuto com notícias. Um minuto.
Um minuto é ruim pro YouTube. É de três para cima, Renato. Não faz isso, não, que já tá ruim. Um minuto mas, é ruim.
Tudo bem.
Cinco minutos. Faz um minuto semanal no Instagram. Um minuto diário no Instagram. E quando juntar cinco, faz um programa de cinco e joga no YouTube, tá ligado? Dá para você pegar o mesmo programa, replicar ele, juntar tudo e pôr no YouTube. Eu faço isso direto com minhas coisas. Eu pego, corto e saio jogando nas outras redes. Era só, mas não, o povo não tem, a TV Timba não tem muito propósito, ela tá aí porque tem que ter uma TV e tal, é um velho negócio, vamos fazer entrevista e bastidor, daqui a pouco já entrevistou a Chiesa, Vinícius, já foi a Costa naquelas lives lá, que a Costa toda hora aparecia naquelas lives do Vinho, não tem outra, não se cria outra coisa, é só isso aí, não tem... Dava para fazer tanta coisa com o torcedor, um quadro de brincando lá nos aflitos e tal, com sócio. Né? É isso aí. Não tem muito propósito. Não.
A TV Timba hoje está subutilizada mesmo.
Absolutamente
subutilizada. Não tem muito propósito, não. Então tem porque tem que ter, né? Mas não tem muito propósito, não.
Vamos agora mudar de assunto, né? E vamos se utilizar da entrevista do Guilherme dos Anjos, que ele disse o seguinte, que pela matemática, né, ainda há uma realidade em prol do acesso, e que aí precisa de 6 vitórias em 6 jogos.
Olha, tá. se ganhar do Brusque e do Curitiba, aí já começa, já vão começar a se iludir de novo.
O Avaí tá ganhando. Veja, o Avaí tá indo para 57 pontos, né? O Avaí teria que parar no campeonato para o Náutico conseguir parar agora. Desliga o motor do Avaí.
Mas é o que eu falei, é o que a gente já falava na simulação, pô. As tabelas desses times são muito tranquilas, velho. O CRB foi como? O CRB empatou. Agora vai começar a fase boa do CRB. O CRB vai pegar só Pato Morto. O Avaí vai pegar Brasil de Pelotas no próximo jogo. E depois vai pegar. Cadê o Avaí aqui? Depois vai pegar o Vitória em casa. Porra, véio, é moleza demais, velho. Aí pega o CSA, é um joguinho difícil. Depois pega o Confiança. Não, pega o Confiança e o CSA. Depois pega o Guarani fora.
E é tipo, o Náutico, se não tivesse perdido pro Vasco, tivesse perdido pro Brusque, não vai subir por causa dessa. Mas perdeu pro Brasil, pô. O Brasil, o pior time da Série B.
Ó, na o Avaí já tem 52, Cláudio. O Avaí já tem 52, Cláudio. 56. 56. Se ele ganha de Brasil e Vitória, que são dois times que ele vai pegar na zona de rebaixamento, ele já vai para 62, pô. Que é onde a gente sonha em chegar.
Então, meu irmão. Assim, eu pode ser o discurso internamente, pode ser a matemática. Eu fui até ver o site da UFMG, tá dando 1% ainda. Velho, é 1% que tem que dar tudo errado pra todo mundo em cima e tudo certo pro Náutico. Beleza, o Náutico ganha em 6. E ainda assim é muito difícil dar. Até já tá, o Náutico tá 5 pontos de chegar na casa dos 50, que já tem 5 times com mais de 50 pontos. Velho, assim. Era diferente. Se vence ontem, ia ficar a 5 pontos do G4. Era outro cenário. Agora o Náutico tá a 8 do G4, faltando 6 jogos e com os times pontuando. E o Náutico perdeu ponto. O Náutico perdeu ponto do Brasil. Perdeu o jogo com o Brasil e Pelotas. Só isso aí. Já deveria matar qualquer chance do Náutico.
Se o Náutico ganhar tudo, ele vai para 63. Que é o que o Avaí chega com 2 vitórias contra 2 times na zona de rebaixamento. Né? É muito, muito difícil, pô. Muito difícil. Os times precisam fazer campanhas fracas.
50%. 50% para subir. Menos de 50%. Vamos supor, o CRB precisa de 50% para subir. O CRB, que hoje é o quarto, o Avaí vai precisar de menos e o Náutico vai precisar de 100%. Vê a diferença.
Se o CRB ganhar 4, ele faz 12.
Com a falta de regularidade que o Náutico tem, né?
Não, tá muito fácil, pô. Tá muito fácil para ir pros outros. Quem tem chance pequena e ainda dá para sonhar é o Vasco. Porque ele tem um jogo a menos também, né?
E pronto, aí tá um ponto importante. Eu tô torcendo hoje pro Vasco subir, viu? Na claro, minha cabeça, de Náutico na Série B, 2022, eu fecho o meu G4, eu tiro o Avaí, boto o Vasco, apesar que o Avaí também tem sempre força na Série B. Mas Coritiba, Botafogo, Goiás e Vasco, que era
meu G4 ideal hoje.
Mas o Avaí pode ter uma temporada de
Figueirense. Porque a gente tem que pensar já no ano que vem, viu? Porque, olha, tem uma possibilidade considerável
do prêmio
estar na Série B do ano que vem. O Sport, que é um concorrente direto nosso.
Nada,
a Chapecoense. Pode
ter
esporte. A Chapecoense também. Então, assim, vai ficar faltando uma vaga que pode ficar com o Grêmio, com o Santos, com o Juventude. O Ceará tá ali brigando também. Então, assim...
Chapecoense tá agora vai caminhar igual Santa Cruz. Esquece o Chapecoense. Chapecoense agora que caiu.
Sei não.
Volta mais não. Passado, volta mais não.
Chapecoense ano passado subiu, vocês não estavam botando fé. Eu lembro.
Não,
vai cair.
A gente fez assim, uma hora ela não vai aguentar, não.
Botou fé, mas eu botei.
Chapecoense é muito fraca. Tem 10 anos atrás a Chapecoense era o tamanho do Central.
Então sempre os grandes escaparem na A e o Vasco. Bota Botafogo e Curitiba já, praticamente já foram. Para subir logo e ter uma Série B minimamente mais tranquila, né? Nunca é tranquila, mas pelo menos não ter tanto time de camisa.
Torcer agora,
fazendo que o Náutico não Bahia sobe, Ceará, vocês estão, né? Fazendo cálculo. Parem de iludir, o Náutico. A gente não tá iludindo, não, pô. Tá ninguém dizendo. Tá, eu já joguei a toalha. Chapo também. A gente tá dizendo que esse 1% é... É só na matemática mesmo, porque na realidade do futebol não vai acontecer.
Olha, mas se a gente ganha os dois próximos jogos, aí volta a se iludir um pouquinho, né? Um pouquinho, mas bem pouquinho. Acho que se o Náutico ganhar os dois próximos jogos, ele fica com
5%. Sabe por que não vai? Os outros resultados não vão deixar, chapa. Os outros não vão deixar.
É, muito fácil. Tá muito fácil.
Os outros resultados não vão deixar.
A Guarani e Vasco. Acho que o Vasco tem chance de o Vasco ganhar agora. O Vasco vai jogar contra o Remo dia 20. Não, peraí. Me enrolei aqui, não é contra o Remo, não. Contra o CSA hoje. Se o Vasco ganhar hoje, ele ainda vai ter chance, porque ele vai fazer 50, e aí ele vai ficar ali para pegar a quarta vaga.
Vai estar muita briga.
Se ganhar, se perder, eu já tirava o Vasco também. Porque 47
agora
pontos,
também,
o Goiás com 53, 6 pontos para tirar, muito distante.
E se empata CSA e Vasco, eu acho que os dois morrem, viu? Acho que vai ficar os dois. O Vasco ainda fica com um pouco de esperança, mas morre os dois jogos.
Não, acho que o Vasco continua ainda mais na briga, viu?
Fica, mas vai ficar uma diferença chata, Renato.
Se o Vasco ganha, ele vai para 50. Aí ele entra na briga de verdade pelo acesso. Se ele não ganha, aí eu já descartava o Vasco também.
Esse jogo é hoje? Daqui a pouco.
É, 9:30, daqui a pouco.
9:30.
Eu até prefiro que o Vasco suba. Eu quero que o Vasco suba.
Não, totalmente. Não, a gente
também.
Já tá pensando no ano que vem.
CRB tem que ficar, pô. CRB tem que ficar. Em nome de Jesus,
CRB. CRB, CSA.
Vasco sem neném hoje. Então, o Christian Lloyd falou aqui. O Vasco sem... Alguém falou aqui. Ô, Renato, tu tá com o celular aí? Tu tem o OneFootball baixado no teu celular, né?
Sim.
Vê aí se tem o campeonato francês aí. Alguém falou que tem, o pessoal lá dando futebol não me informou desse detalhe, não.
Então, eu tava vendo aqui que tinha que tem informações como ligas favoritas, mas...
Não, mas tem transmissão, estão falando que tem transmissão do campeonato francês também. Além do campeonato alemão, tem também o campeonato francês.
Eu confere tenho, aí. Deixa eu confirmar. Eu só vejo...
Foi muito bom, viu?
O campeonato alemão, porque é o único que não transmite nenhuma TV fechada, né? Acho que só a Band transmite. Aí eu assisto o campeonato alemão, mas o francês eu confesso que nunca tinha visto, não.
Meu irmão, é muito bom, pô.
Mostra olha, jogo da segunda divisão do campeonato alemão. Não tô achando, não.
Alguém falou aqui que tinha, mas a Série B do Campeonato Alemão já é um campeonato muito bom para você assistir, tá ligado? O nível técnico é muito alto. Já tem, ó, o Jonas falou que campeonato tinha temporada passada, e o Otávio falou também que não foi essa.
Eu acho que não. Ano passado,
o Davi
não,
tá falando que tem sul-coreano e polonês. Eu vou perguntar isso pro pessoal do OneFootball, eu vou perguntar, e na próxima live eu vou informar vocês, porque essa eu não sabia, não. Coreano e polonês. O polonês é bom, né? Vai que surge um Lewandowski novo aí. Mas o coreano eu não tava sabendo, não. É, então, mas tem o alemão. Então, se você quiser, você baixa o OneFootball aqui, ó, no QR Code ou no link que tá na descrição do vídeo também.
Sabe quem tá aqui joga a segunda divisão do alemão? O Hamburgo, né? Tu lembra o Hamburgo, a história que o Hamburgo nunca tinha caído, né? Era que eles tinham um contador dizendo que nunca tinha caído e tal. Aí caiu, acho que foi umas duas temporadas já e nunca mais voltou.
Era o time de Douglas, né? Era o time do Douglas Santos, né?
É.
Douglas deu um azar desgraçado, porque se eu não me engano, ele ia para o CSKA, algum time da Rússia, e ele preferiu ficar no Hamburgo, que era um time grande alemão, né? Era um time grande. É. Ele preferiu, aí pegou justamente no rebaixamento, e depois ele foi pro time. E o time Zenit, russo, né, lá. Ele ia para um time que foi bem numa Champions, assim, que ele foi. Ah, não, ele ia pro Ajax. Ele tava sondado no Ajax e preferiu ficar no Hamburgo. Aí o Ajax naquela época era uma draga, né? De repente o Ajax na final, não foi da Champions. No mesmo ano. É. E o Hamburgo rebaixado.
O Hamburgo caiu em 2018 e não voltou mais. E eles tinham, eu lembro dessa história que tinha o letreiro no estádio, né? Nunca rebaixado, não sei quanto. Quando caiu também, meu amigo, para voltar é bronca.
César Guerra, novo membro do canal, seja muito bem-vindo. Inclusive, Davi tá dizendo aqui, ó, assistiu o jogo do Schalke 04 hoje. Olha aí, tudo com vantagem da One Football.
O José Mikael falou, Douglas Santos azar. É, mas o que o Chapo falou é que azar que ele poderia ter ido pro Ajax e ter ido... pega o Liga de Campeões, não, final da Liga de Campeões, é isso.
Não tô falando da atualidade dele, não, porque ele tá muito
mas bem. Mas é que o Zenit não é ruim não, mas assim, ele podia estar num clube que de mais, disputando mais coisa, né? Que aquele time do Ajax também jogou pra caramba, né?
Fora da curva. Eu talvez tivesse ficado no Hamburgo também, porque o futebol holandês tava numa draga desgraçada já há alguns anos, né?
É. Senhores, O Náutico vai ter essa partida contra o Brusque, né, terça, 19h, e eu acredito que é difícil. Mas assim, Clauber, será que teremos testes no time, projeções já para o próximo ano, ou a filosofia ainda vai ser aquela de enquanto há chance, enquanto há 1% de chance, há 99% de fé?
É, assim, é difícil começar a fazer testes internamente dizendo que acredito ainda, né? Mas, sei lá, daqui a umas duas rodadas, matar todas as chances matemáticas, tem que fazer. Principalmente porque eu acho que é uma obrigação de Hélio dos Anjos. Hélio tem contrato até 2022, então ele tem que observar os jogadores que ele pensa se vai renovar ou não, dar oportunidade para jogadores da base, dar rodagem para Carpina, botar Carlão para jogar, tem que botar esses caras para ver quem é que bota, dá mais oportunidade para Tássio. Então, sempre para desfigurar completamente o time, não, para também não passar vergonha. Mas ir testando um ou outro, dando mais tempo de jogo. Então, eu acho que chegou o momento para fazer isso. Se para a comissão técnica não é agora, mas daqui a duas rodadas pode ser. Agora, tem outros também que eu já pararia de dar oportunidade. Giovani já deu. Para botar Giovani, eu colocaria qualquer outro menino da base. Para colocar Maciel, colocaria outro menino da base, não sei, eu pararia de testar esses caras que já não, a gente já viu o ano todo e já sabe que não devem ficar. Eu não sei se porque o Náutico de vez em quando surpreende com as renovações malucas, mas são jogadores que não devem ficar, são reservas que pouco agregaram. Eu tava fazendo uma pesquisa de jogadores sumidos, assim, que jogadores que o Náutico tem quase um time de jogadores que praticamente não são relacionados mais, que jogadores que há um mês não pisam nem no banco. Veja, Rafinha teve uma lesão, ninguém falou nada, eu acho que voltou, e ele não é relacionado desde 17 de agosto. Bruno, goleiro, foi relacionado uma vez só, desde que voltou.
Tá montando time. Bruno no gol, Rafinha na esquerda.
Breno Lohan é outro.
Breno Lohan já sumiu. Tem dois laterais.
Vargas sumiu também. Vargas acho que faz um mês que não entra. Guilherme Nunes, cadê? Eu acho que a família de Guilherme Nunes está preocupada. Luiz Henrique, nem jogo no Recife está sendo relacionado. Coman nunca foi relacionado.
Coman, Thailson.
Iago Dias. Só aí já dá uns 9, 10 jogadores.
Já são 9.
Veja, um time inteiro de encostados. Veja quanto o Náutico não está gastando de jogador que não serve para. Não serve. Se servisse para o elenco, estava sendo utilizado nesse momento. Velho, é muito dinheiro mal gasto. Muito dinheiro mal gasto. Assim, o percentual de aproveitamento esse ano foi muito baixo. Esses 9 jogadores aí já.
Não podemos dizer que tem zagueiro encostado, né?
Porque não tem nem como encostar zagueiro, né? O encostado é Carlão, mas é um jogador da base. É difícil.
Zagueiro nem encostado tem. É dureza, viu? Foi um ano difícil de contratação. Inclusive, a gente podia fazer esse balanço depois, né? De pegar todas as contratações e ver como foi. Dá até uma avaliação, assim, tipo, Iago Dias, é útil, inútil, fazer aquela listinha que a gente fez do que o Casemiro faz lá. Aí pega quem não devia ter nem vindo, quem veio e foi surpreendente, quem veio e foi inútil, que tem o Coma mesmo, foi inútil. Na verdade, útil mesmo são poucos, né? Útil são poucos. Útil é Caio Dantas, Wagner, quem mais? Anderson, tá jogando também. Quem mais? Júnior Tavares, são poucos. Não chega a 6 ou 7. Jailson dá para considerar útil, né? Embora...
Tem Álvaro também, né? Álvaro, apesar que Álvaro foi relacionado em alguns jogos, mas é outro sumido. Quando o Paiva voltou a ganhar chance. Matheus Carvalho passou um mês sem ser relacionado, voltou a ser relacionado ontem. Era outro que também estava... Escapou de entrar na lista de encostados. Ou seja, tem uns jogadores aí que estavam flutuando no elenco aí e sem muita utilidade, né? É difícil. Mas, assim, eu acho que tem que começar a dar oportunidade. Jogador da base, principalmente. Iago, zagueiro, bota como titular. 3-4 jogos. Vê se presta ou não presta para renovar. Juninho Carpina, bota para jogar. Eu botaria...
Quem mais devia jogar agora era Carpina. Já pôr Carpina também, em 10 jogos aí. O que sobra? 6 jogos. Joga em tudo.
Colocava ele e Jean Carlos juntos. Depois descansava um jogo Jean. Ia testando. Ia fazendo teste. Botava Djavan e Matheus Trindade. Fazia um revezamento aí no meio campo. Quem é que vai... Um dos dois para ficar no que vem. Fazia o teste. Enfim, eu acho que é o momento de fazer teste. Eu acho que assim... Eu sei que tem eleição esse ano. Mas eu acho que... por Hélio ter contrato, ele tem que fazer, tem essa obrigação de fazer isso. Então, ele tem que pensar em 2022, se ele quer ficar no Náutico, ele tem que ter uma ideia de, para a próxima diretoria, se vai ser a mesma ou se vai ser uma nova, chegar e dizer, olha, eu tenho esse relatório aqui de jogadores que eu testei, e esse aqui serve, esse aqui não serve, pronto. E aí a diretoria também decidiu o que é que vai. Outro, lembrar aqui, Murilo tem que ter uma sequência como titular para saber se vale ou não renovar. Já isso a gente já sabe. Já isso é um jogador operário. Pode ser que fique para ocupar o elenco, ok, eu aceito. Mas vamos botar Murilo agora para ver se tem condições. Se
ele vai ser quem um tem que ter sequência é Murilo agora.
São esses jogadores que precisam ter sequência agora.
E ano que vem a gente vai ter uma temporada mais pesada, né? Vamos ter Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então vai ser uma temporada mais pesada, vai precisar de elenco. Carpina vai ter que jogar o Pernambucano. Vai ter que jogar. Não vai poder pôr Jean Carlos em todos esses jogos.
Olha o que o Romero está dizendo aqui. É a mais pura verdade, né? O Náutico não ganha 6 com esses erros dos defensores. Eles entregam os gols, os adversários já sabem, nem precisam se esforçar, é só esperar o erro do Náutico. Isso parece ser tão... Nossa, é muito fácil falar, mas é a mais pura verdade, porque são tantas falhas, assim, grotescas, que parece que o time adversário, quando chega, diz, fica tranquilo, daqui a pouquinho eles cometem uma falha e a gente aproveita. E não dá outra, velho. Não dá outra. É gol, é complicado. Inclusive, o Operário acabou de fazer um gol aqui, o pessoal tá... Falando, tá, o Operário tá jogando com quem?
Empatou.
O Avaí,
pô. Ah,
Não, bom resultado, né? Bom resultado para fazer a gente de otário.
Ótimo resultado do Vasco, pro Vasco subir. Eu tô pensando no Vasco. Ótimo resultado do Vasco subir.
Mas vamos pensando agora assim, o seguinte, gente. É, a gente falou de um time inteiro, né, que não... É, como é? Que tá encostado. Então, assim, Bruno, tem que sair, Chapo?
Eu falei até ontem, por mim, eu acho que o Náutico devia recomeçar tudo com o goleiro e na falta de goleiro, começa com o Bruno. Eu começaria com o Bruno. Jefferson é um caso meio complicado, ele já tá desgastado a imagem dele no clube também.
Fala começar 2022 com o Bruno, né?
É recomeçar tudo, ir atrás de um goleiro para ser titular absoluto, um goleiro confiável, com o Náutico investir de fato na posição de goleiro e deixar Bruno ali como a sombra dele. Pronto, e tá bom. Porque Alex é um cara já muito, muito experiente, muito razoavelmente caro. Bruno Anderson é caro. E Renan não tem maturidade suficiente, pode continuar como terceiro goleiro. E Jefferson é um cara que tá desgastado no time. O que mais Jefferson precisa urgente.
Não, acabou o ciclo dele.
Acabou, o ciclo acabou.
O que fizeram com ele? Ele tem que chegar e dizer, ó, me prestem, recebe meu contrato.
Procura o Vila Nova lá em Goiás. Eu acho que Jorge vai acabar indo para outro time. Tá destacado na Série B, ele vai acabar achando outro time. Então vai acabar o Vila Nova tendo uma vaga. Ele já jogou no futebol goiano e tal. Já teve até uma temporada razoável lá no Atlético Goiás. Então segue a vida. Eu começaria com o Bruno como o goleiro reserva para ter tempo de achar um titular. Porque Bruno é mais barato, é um cara já é da casa e tal. Não é um goleiro tão ruim, não vai, a gente não vai ficar sem goleiro então, como seria com o Marcão ou o Luiz Carlos. Mas o Bruno serve, quebra o galho ali até achar um principal.
Sendo empréstimo ou dispensa ou não renovação, Jefferson, Alex e Anderson podem ir embora?
Eu vou explicar por que eu acho que eles vêm embora. Eu acho que são goleiros caros que não resolvem um problema. Não, ainda mais se você tem os três. Os três aí é. Eita,
rapaz, o operário virou.
É loucura. Ó, bom resultado pro Vasco.
O operário virou.
Os três é muito caro pro Náutico. Ainda tem o Bruno, são os quatro, na verdade, né? O Náutico vai ter dificuldade para achar um reserva da altura de Bruno. Então eu deixaria Bruno como titular temporariamente.
Eu começaria a temporada com o Anderson. Não o Náutico pagando salário todo. Que é 60, não, aí é absurdo, eu não começaria. Mas se faz um acordo para pagar metade, eu começaria com o Anderson, eu acho que ele começou na temporada.
Sim, até 30 eu topo o Anderson, também. Até 30.
Eu começaria com ele e Bruno, eu aceitaria, para mim dois goleiros que... E digo mais, eu colocaria ainda Bruno para começar o Pernambucano, fazer uns dois jogos no Pernambucano, e depois Anderson tocando o restante da temporada, mas eram dois jogadores. Eu acho que a diretoria não vai contratar goleiro, eu acho que sai Jefferson, Alex Alves, vai ficar... Vão tentar renovar com o Anderson, tenho certeza disso. Fica com o Bruno, talvez, e um da base, Renan. Mas aí eu
Vamos lá.
Fecharia com esse.
A gente já vai ter garantido, né, para o próximo ano. Então, assim, Hereda vai permanecer, Brian vai permanecer.
Como é os contratos, hein, Diz? Como é os contratos de Alex, Jefferson? Anderson empréstimo até o final do ano, né?
Jefferson Bruno tem empréstimo, Alex, final do ano.
Bruno não tem contrato para o ano que vem?
2022, Bruno tem, Jefferson tem contrato.
Alex, não.
Não, Alex até o final do ano.
Então eu faria isso, Fê. Deixa Alex seguir a vida dele. Deixa Jefferson arruma um jeito de emprestar para algum time aí. Vai ter jeito interessado. Jefferson tem uma carreira recente razoável. Ele pega uma Série C, uma Série B, um time ali, um confiança, ele pega fácil.
Ele pega um Paysandu. Um time disputa campeonato, disputa título. Seria bom com a carreira dele. Seria bom para a carreira dele. Eu acho que ele não deveria pensar como uma queda, não. Ele precisa agora jogar. Ele precisa evoluir. Então,
se ele for para um time desse assim, é melhor para ele. Até para um... É porque o ABC subiu, não foi para ser? Um ABCzinho foi, também não é ruim. Pega um time desse aí, tá bom para ele.
Botafogo da Paraíba, que joga Série C, perto de casa. Mas apesar do Botafogo tem Felipe, né? Que é aquele goleiro que era do Corinthians, mas poderia ser um clube, ele tem que chegar no time que ele jogue. E aí, um time de Série C com condição de subir para B, ou até um time da B também. Dá para ele pegar um time de Série B aí.
Numa situação.
Eu acho que ele tem que pensar nisso.
Numa situação dessa, eu deixava o Bruno e tentava negociar Anderson. Deixa, já que o Bruno tem contrato já, fica com ele sendo o cara. Vai ser é Bruno, por enquanto é Bruno. Mas vamos tentar negociar Anderson aqui para baixar o salário de Anderson. Se conseguir baixar, vamos de Anderson. Se não conseguir, aí vai de Bruno até achar outro. Eu acho que a margem de segurança é Bruno. Deixando o Bruno.
Vamos dar um foco, até porque a gente tá fazendo uma montagem, mas vamos então fazer o seguinte, vamos inverter. Vamos dar o foco, a gente falou de um time de encostados, vamos ver quem tem que sair, fazer a limpa.
É melhor, depois a gente mais pra frente e outro programa é melhor.
A gente vai até amanhã. Então assim, Jefferson e Alex Alves, um abraço.
Pra mim esse okay. Sim. Isso.
A gente tinha falado de Rafinha e Breno Lohan. Um abraço também para os dois.
Ah, abraço. Um
abraço. Certo.
Vai contando aí. São quatro, né?
São quatro. Na zaga. Carlão, Iago e Rafael Ribeiro.
Carlão acho que pode dar linha já. Se bem que não. Deixa todo mundo.
Carlão emprestava.
Não, eu tenho medo de não vir ninguém. Eu tô com medo de não vir ninguém.
Empréstimo tem que sair. Certo?
Eu tô com medo de não vir ninguém, velho. Eu tô achando melhor ficar os quatro zagueiros e trazer dois.
É, pior que é. Assim, a defasagem de Náutico é tão grande, se o Náutico trouxer dois, pode deixar os quatro não ainda mexe, que vai ficar,
não
tá ligado?
Não mexe na zaga, então. Não mexe. Vamos agora pro meio de campo. Guilherme Nunes.
Tchau.
Tchau. Um abraço.
Javan. Não sei, acho que já deu o ciclo de Javan também, viu?
Eu acho que o Náutico tem que escolher entre Javan ou Trindade. Um dos
acho
dois,
que deu para os dois já. Acho que deu para os dois. Tem que consertar essa volância aí, urgente. Deu para os dois já. É. São dois jogadores que estão aí há dois anos e a gente há dois anos que a gente fala: ah, tá bom, aí quebra o galho. Dois anos já.
Precisa de um de guarda com mais propriedade, né?
É alguém que seja mais confiável. A gente
problema nunca confiou é que, em nenhum. O problema é. O meu medo é quem vão trazer, né? Então é melhor ter um backup ali de segurança, entre aspas, do que não ter ninguém. Então, eu ficaria entre um dos dois para reserva. Porque, velho, a chance de contratar um pior deles, um pior do que os dois, é grande. Então, aí, um deles fica como titular. Não sei.
O Felipe está dizendo o seguinte, é a segunda pior zaga da Série B, pelo amor de Deus. Mas o que a gente está dizendo não é nem questionando isso. A gente não está enaltecendo, não. É porque não tem peça. Não tem.
Já é quantidade, né?
Porque a gente não pode nem dizer assim, ó, vão embora aí, porque a gente não sabe nem o que é que vai vir. Sabe? Mas vamos lá. A gente já colocou Alex Alves, Jefferson, Rafinha, Breno Lohan, Guilherme Nunes, Trindade ou então o Djavan.
Djavan.
Aí vamos lá. Coman, tchau.
Claro. Claro e Paiva também.
Vargas, tchau.
Tchau.
Também. Vargas tem contrato, né? Até o Pernambucano. Vargas vai ficar. Vargas.
Vai jogar o
Pernambucano. Vargas era um.
Tem que sair. O que vale a gente dizendo que tem que sair. Tchau. Iago Dias, tchau.
Peraí. Mas tchau. Tu falou pra Vargas sair? Tu falou pra Vargas sair?
Eu?
Renato, tu falou pra Vargas sair,
acho,
Renato?
Eu acho.
Não, mas se ele tem contrato, eu queria que a gente tentasse manter a realidade do que vai acontecer.
Ah, então volta. Até agora
são porque muitos. Ele tem contrato, acho muito difícil o Náutico abrir mão, dispensar ele.
É custo baixo.
Vai usar ele no Pernambucano.
Então, vamos seguir. A gente já falou de Coleman. Também para ir embora. Taílson.
Tchau.
Iago Dias.
Tchau.
Tchau também.
Fala, Paiva. Luiz Henrique.
Luiz Henrique, tchau. Tchau. Luiz Henrique, tchau, pelo amor de Deus.
Tchau.
Paiva.
Tchau também.
Tchau.
Já são 12, hein?
Estou questionando aí muito o que é que. Tchau. Só para voltar para Djavan. O que é que Djavan fez? Velho, Djavan fez o mesmo que Trindade, oscilou, fez algumas boas partidas. Não dá pra dizer que a Djavan foi horrível. Não, em algum momento ele teve uma importância. Na Série B do ano passado, em parte do Pernambucano. Pô, não dá pra dizer que não vamos ter perder a memória.
Os dois, Djavan e
Trindade. Os dois, em algum momento, Trindade era horrível no começo e em algum momento foi importante pro Náutico. Então, é isso que eu tô dizendo. Escolher um dos dois pra ser um reserva. Pra fechar ali o meio-campo, a casinha, em algum momento. E até se contratarem um pior, é melhor ter um dos dois como titular. Então... É isso que a gente tá falando, né? Defender, dizer grande jogador, mas dizer que não fez nada também é esquecer completamente 2020 e até metade de 2021, né?
E Matheus Carvalho?
Acabou, tá bom, já. Matheus Carvalho acabou já.
14, acabou. Então, estamos falando de 14 atletas que devem sair. Então, fazendo como o vavá, né, do Trembala, né? Vai embora!
É o que vavá, pô. É o homem mau.
Homem mau, porra.
É, vavá. Sei lá. É muito bom, velho. Aquilo ali, bicho. É
muito bom. Homem mau, eu sou fã. De vez em quando eu assisto.
Ele na internet, já passou no Enem? Muito
bom. Não, é. Meu irmão, eu até joguei no grupo, porque eu vi Chamusca lá na CBF, né? Dando aula e tal. Aí eu mandei no grupo dizendo. E o jogador do Náutico já passou no Enem? A Chamusca tá dando aula.
Dando porra, aula, o dia todinho dando
cagou
aula.
Cagou tudo aqui.
A aula, né? Chamusca dando aula.
Aqueles vídeos são maravilhosos, porra. O homem mau é perfeito. E tem 2 minutos e 20, divulgaram um vídeo hoje, 2 minutos e 20, só de olha o dedo do Trembala.
Eu quero o Flamengo se lasque.
Se lasque. Esse é perfeito, velho.
É muito bom. O pior é que aquele professor eclético deles lá é muito bom também, né? Porque o cara sabe fazer bem o papel de... Eu gosto do. O cara sabe dar o tom também da escada ali. O cara é bom, aquele.
É,
ele
sabe fazer. E os caras se levantam e começam. Parece que vão passar, mas tudo na resenha ali, porra.
Eles são bons,
cara. Um jogador que tá no DM. Como é o nome do cara que veio ano passado, que nunca jogou?
Magno,
é verdade. Magno. Não é possível, né? Já deu, já.
Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível.
Vai embora.
Olha o Renato lá assistindo ainda. Eita, agora que eu vi, ó. Dá pra ajustar o volume do microfone de todo mundo agora. Oi? Eu não sabia que tinha isso aqui. Eu não sabia que tinha essa opção, não. Eu posso ajustar os volumes do microfone. Porque às vezes dizem que um fica mais alto que o outro. Ó, aumentei o de Renato agora. Fala aí, Renato.
Tô falando aqui, testando com vocês. Ó.
Agora eu posso ajustar tudo. Pode seguir. Já tá tudo organizado.
Deixa eu fazer o seguinte, eu volto já. Continue aí.
Oxi. E só para falar de jogador que tem contrato, tem dois que renovaram automaticamente que são até bons, né? Chiesa e Brian. Querendo ou não, apesar de virem de lesões, é bom o Náutico ter um Brian que ia ter disputado pelo mercado. Chiesa nem tanto, mas...
Mas Chiesa vai...
Seria uma boa para segurar aí pro ataque do Náutico.
Acho que Chiesa tá para voltar agora já, né?
Como?
É por esses dias aí que Chiesa volta, né?
Não, janeiro só. Eu falei com o empresário dele.
Não, mas é isso. Pensando em 2022, ele já volta no começo do ano, né? Ele já vai estar.
Mas é uma lesão. Tendão de Aquiles é uma lesão complicada.
Ainda vai ter um tempo de adaptação e tal, né? O Brian deve voltar só lá pra maio, né?
Brian é lá pra maio. Brian é Campeonato Brasileiro.
É, de certo modo, são duas renovações boas já. Até porque Brian ia ter disputa de mercado, né? Não ia ser tão simples assim. Seguindo a pauta aqui, tem o que fazer nos próximos jogos, manter a base ou testar jogadores, quais os primeiros, a gente já falou.
Falando já, né?
E quais devem ter os
seguintes errados.
A gente já falou os dois. Então, encerramos.
Eu só digo uma coisa. Temos uma lista de 14 atletas e a única coisa que temos a falar para esses 14 é assim.
Ora, ora! Vai embora! Passa adiante!
Passe adiante.
É isso.
Grande homem mau.
É isso.
Olha, ele vamos tentar entrevistar o homem mau, velho.
Sabe uma coisa interessante?
A gente tentou Casimiro pro jogo do Vasco. O Casimiro não vai nem no programa, nem no Flow. E a gente tentou ele aqui no
Tio. Eu já entrei muitas vezes ao vivo pro Trembala, pô, na época que eu trabalhava com futebol. Participava desse programa, pô, quando tinha jogo dos clubes daqui com os clubes lá do Ceará, velho. E eu não tinha ideia, velho, da magnitude desse programa, da genialidade que eles têm.
Ah, só um parênteses aqui, Jonas Farias perguntou: Cláudio, ele fez uma cirurgia agora, eu acho que é Magno, mas Magno fez uma cirurgia já tem uns 4, 5 meses aí de novo, então já deve estar pra acabar, se recuperar, porque tá com a bichinha.
Mas toda vez que ele fizer uma cirurgia nova, ele aguenta mais um, arruma mais um contrato, hein?
Não, já
porque conseguia, assim, né? Assim tá bom demais, né?
Agora
Não, mas se ele pegar agora, ele fez outra, uma cirurgia de amidalite, amígdalas, aí ele vai pegar mais um contrato? Não é possível, não. Aí não vai sair nunca mais.
Que é outro. Quem fez cirurgia foi Lucas Paraíba também, né? Aí mais é da base, então...
Ó, o Diego perguntou aqui se eu encaro o gol do Náutico. Eu vou jogar um jogo dos artistas aqui em Minas, dia 6 agora. Vou filmar lá minhas defesas e mostrar pra vocês. E, inclusive, discuti com um grande personagem do futebol pernambucano hoje sobre a falha do primeiro gol de Anderson. Alguém muito importante aí. Discuti. Ele achou que eu não sabia, mas eu falei tecnicamente a jogada inteira.
Tu quer revelar quem foi? Com quem tu discutiu?
Não, não precisa revelar, não. Deixa quieto isso. Deixa quieto.
Eu acho que devia revelar.
Não, deixa quieto, é melhor.
Não, deixa quieto, vai.
Tá bom.
Foi uma personalidade importante, muito importante do futebol pernambucano.
É muito importante, realmente, viu? Arroba TimbuCast, _ CNC no Twitter, facebook.com, TimbuCast. Tchau, Chapo.
O Diego Gonzalez falou que é melhor fazer a lista de quem fica, porque vai ser menos, vai ser mais rápido o programa. Tchau, Renato. Só antes de encerrar, lembrar que realmente a galera falou aí, e eles têm razão. Eu tava vendo aqui, deixa eu até pôr o banezinho pra ficar bonitinho aqui. A One Football tem, você vai aqui em jogos, ó. Cadê aqui, ó? Jogos. Esse aqui, ó. Deixa eu tentar clicar aqui no meu, peraí. Você vai em jogos, aí vai aparecer a lista de jogos aqui, ó. E tem uma abinha assista, segunda aba aqui, ó. A segunda aba. Aí você clica nela e tem não só o Campeonato Alemão, como tem o Slovak Fortuna League, deve ser eslovaco. A segunda divisão do Campeonato Alemão, a Bundesliga 2 aqui, ó, tá vendo? Bundesliga 2, deve ser a segunda divisão, né? Aí tem a Regionalliga Nord, que deve ser uma liga regional, deve ser tipo uma terceira ou quarta divisão da Alemanha. Tem a Bundesliga, tem a Ekstraliga, que deve ser o campeonato sueco. Ou K-League, que é a liga coreana, essa aqui, ó, K-League. Tem Premier League Kazakh, que deve ser o Cazaquistão. É muito campeonato, pô, e de graça. Tem uns campeonatos meio mandrake mesmo. Esse campeonato do Cazaquistão deve ser ruim de assistir. Mas o Coreia deve ser bom.
Gosta de apostar nesses joguinhos, né? É bom para acompanhar.
Sim.
Isso.
Sim. As divisões do campeonato alemão são muito boas de assistir. Pô, tem uns campeonatos bons, viu? O cara assistir de graça, pô. De graça. É melhor o cara ficar aí...
Graça é bom demais,
é, de graça. É só baixar. Vai aqui no QR Code aqui, ó. Ou no link na descrição. E pô, o cara que não baixar, tá... Tá vacilando, né? O aplicativo é leve, não ocupa nada, o cara tem jogo de graça, não baixou, é vacilão.
É uma delícia, meus amigos. Tchau, Chapo.
Tchauzinho, Renato. Fica até a gente tem jogo terça.
Pré-jogo segunda.
Pré-jogo segunda, até segunda-feira.
Tchau, Cláudio.
Valeu, Renato. Queria mandar um abraço para o goleiro Anderson. Eu defendo ele. Fica, Anderson. Já montei a hashtag. Fica, Anderson.
Até a próxima, pessoal.
Eu defendi ele hoje aqui. Eu falei que queria que ele ficasse. Eu quero que ele fique. Se for até trintinho, eu quero que ele fique.
Final da live, galera. Um abraço a todos.